Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao Sural Talks, o seu podcast de entrevistas.
Estamos aqui com o DCM. E aí, mano, como é que você tá?
Tá fudido como sempre, né?
Que isso? É, também estamos com o Zé Lanca. Como é que você tá, velho?
Ô, seu Lars, tudo bem?
Certo. Hoje eu chamei essas duas figuras aqui, cara, pra falar de um assunto que eu sei que os dois é fã, cara. É, que eles eram de metal, fantasia de metal, japonês, cara, que é, como é que fala? É Tokusatsu?
Tokusatsu. Mas nem todo Tokusatsu é herói de metal. Importante lembrar isso.
Ah, não.
A maioria dos Kamen Riders são orgânicos.
É como se fosse uma bioarmadura, né? Igual o corpo do Freeza. Aquelas partes que parecem não ser orgânicas, mas são orgânicas. Na verdade, ele é como se fosse um esqueleto externo.
Isso levou no questionamento. Quando o Kamen Rider, ele tá peladão no meio dos monstros.
É, pelado igual um inseto.
Você sabe o significado, cara, dessa palavra?
Tokusatsu é efeito especial.
Ah, significa efeito especial? Vocês têm algum que vocês eram fã, cara, na época dos 90?
Eu era assim, eu raramente assisti o Tokusatsu, porque infelizmente na minha região não pegava manchete. Raramente assisti os Cavaleiros Zodíacos, tem todos. Mas um que eu lembro que me marcou muito, que eu reassisti depois de velho, foi o Kamen Rider Black e o Black RX. Os que eu peguei pra assistir mesmo, na época que dava a Record, foi os Ultraman. Eu cheguei a assistir os Ultraman.
Boa, pegou qual? Tiga também?
Eu peguei aquele que passava da Eliana, não lembro qual que era ele. Aqueles que passavam na manchete eu perdi todos. Changeman, Flashman, Jirai. O Jirai eu assisti foi recentemente, passou na Rede Brasil. O Jasper eu assisti recentemente, que passou na Band. O Changeman eu não consegui assistir porque era no horário da missa. O Jirai eu já tinha assistido, né? Então eu não assisti ele de novo.
Jirai eu terminei até hoje. Assisti o começo, mas lá pra metade eu parei, não achei mais pra assistir, não consegui na televisão.
O Jirai ele é bem simplão, né? Isso ajudou a envelhecer ele bem. Porque como o tosco deles, meio que pro mundo ninja, funciona bem. Tá razoável, você consegue engolir aquilo ali como se fosse uma produção de baixo custo hoje. E não como se fosse uma produção velha dos anos 80.
Igual eu falava com o Aros, né? Tem diferença muito grande de ser tosco e ser velho. Você pega um filme americano mesmo, dessa época ou mais atrás.
Exatamente.
Tipo, King Kong. Olha que bosta que era o King Kong de massinha, velho.
E muitas vezes as pessoas não sabem o trabalho que tem por trás de fazer um King Kong desse. Lembra a Odisseia, que tinha aquela hidra? Que era tudo feito de massinha, que eles encaixavam na hora, tinha a luta do esqueleto. Uma coisa impressionante, né?
Não, isso mesmo. E aí chega o Larus e quer comparar o Kamen Rider no Jiraiya com o nosso grandioso Sektor-san.
Ah, é engraçado, você falou do tosco. A Band chegou a passar o primeiro episódio do Kamen Rider, né? O Black, remasterizado. E aí deu aquele problema com o dublador e eles tiraram do ar, né? Se não tivesse dado, quem sabe o último episódio do Kamen Rider teria passado na TV aberta. Mas como não deu, beleza. Só que acontece, a remasterização deixou um negócio filé demais, cara. Não parece ser uma produção dos anos 80. O Kamen Rider, ele bebe da mesma fonte do Jiraiya. As lutas são bem coreografadas. Tudo bem, os efeitos de soco é nada mais é do que você voltar a fita pra trás, né? Mas mesmo assim, o Kamen Rider, pelo menos o Black, pra mim, ele envelheceu bem. O Black RX, pra mim, já não envelheceu tão bem. Eles abusaram de alguns efeitos que hoje são tidos como toscos, né?
Um dos problemas que eu tenho com o Tokusatsu, quando os caras usam demais o laserzinho, que é sempre aquele mesmo efeito desenhado na tela, e não fica bom. Não ficava bom antigamente, não fica bom hoje em dia. Caralho, o Kamen Rider que tá saindo agora, porque eles colocam o efeito ruim em 3D, Aí eu ainda acho estranho.
Não, isso é que nem aqueles Megazords também. Isso tocou uma coisa interessante. Eu sempre achei os Megazords, quando ele parece um robô, uma máquina, que tá se montando no ar, eu acho bonito demais. Agora, quando parece que é um bonecão 3D que tá se desmanchando, eu já acho feio demais.
É, não, isso aí é outra também, né? Quando o Megazord, né, o cara que se tira a roupa, é muito foda. Agora, quando é o bonecão 3D tirando mortal, fica muito esquisito.
Os Ultrazords, você olha aquele 3D e vê assim, olha a máquina. Parece um tanque de guerra destruindo tudo. É foda demais.
Vocês falando de tosqueira, a gente não pode deixar de falar de dois caras importantes. Kamen Rider Amazon e o Leão.
O Kamen Rider Amazon, se eu não me engano, foi o segundo Kamen Rider a ser lançado, não é?
Não, foi o terceiro. Primeiro foi o Kamen Rider normal, depois saiu o V3. Não, foi depois do V3 o Amazon. Acho que ainda teve um antes, eu não lembro aonde sempre.
Mas eu sei que ele ganhou uma continuação no Amazon, né?
É.
E ele era um dos Kamen Riders mais violentos. Ele realmente era um Kamen Rider mais 18. Era de arrancar braços, sangrar. Eu não cheguei a assistir, não, mas eu li um pouco do assunto.
Cara, o Kamen Rider Amazon, o negócio dele é que ele é antigo. Então os efeitos não parecem muita coisa. Mas se você for parar pra olhar, o bicho tá rasgando a carne dos outros ali, tá matando. Velho, os caras com a roupa de monstro sofriam no Kamen Rider Amazon, porque uma roupa de verdade. Os caras saíam sangrando da gravação.
Não, é engraçado que todo mundo fala mal disso, cara, que ele é zoado. Mas ele é o cara que mais defende.
O problema do Amazon é só a época, eles não tinham efeito. Os caras estavam. O negócio do Tokusatsu é pra inventar o efeito na hora. Não é uma coisa que já tem, é experimental, velho.
Um outro também, que eu falei, Lion Man, é o rei da Tokusatsu.
Cara, a única coisa tosca do Lion Man é a cara que você fica no CD. Porque os efeitos eram bons. Pra época, caralho.
Parece que o branco, ele é antecessor.
Véi, não posso falar que eu não assisti Lion Man.
Eu também não.
Eu assisti, cara. Tem um episódio que o branco aparece.
Eu acho que o Lion Man branco tem a própria série, mas, véi...
É, tem a própria série.
É um outro negócio também, né? As cabeças de pelúcia. Não sei se você lembra, você vai lembrar agora, velho. O Deca Ranger, ou da versão Power Rangers, ou Power Ranger SPD.
Ah, tem o Sargento Kruger, que é o cachorrão.
Uhum.
Mas eu gostei do. Você tá falando do japonês, que o japonês eu achei um pouco bizarro. Tipo assim, eles fazem ele parecer meio natural, só que do jeito que ele mexe, o jeito que ele fala, você vê que é um cara, que é uma pelúcia, né? Já o americano, ele. Você vê que é uma cara meio travada, assim, mas do jeito que ele mexe, ele parece uma coisa mais alienígena mesmo, que ele tem uns movimentos assim, mais naturais, orgânicos, apesar do resto da face dele ser toda congelada. Seria, sei lá, como se fosse. Do nariz do focinho pra cima ele é um réptil, não tem expressão nenhuma. Do focinho pra baixo ele é tipo um cachorro com expressão em botão.
Pra baixo ele é um cachorro. Isso aí é um dos poucos que a versão americana eu acho mais foda que a japonesa. Quer dizer, não na história, só o Kruger mesmo. E o Kruger japonês é muito esquisito.
Ele é bem feito, mas não é aquela coisa que você fala assim: parece. Um monstro de um Kamen Rider parece mais real do que ele.
Ainda mais que o monstro do Kamen Rider, ainda mais no começo, não era pra ser um monstro, era pra ser um cara usando uma máscara de. E tem isso também, né? Sabe aquelas máscaras tosconas dos Kamen Rider antigos? Não é um monstro, velho, é uma máscara mesmo. Os caras tiram aquela porra no meio da luta. Inclusive é a máscara do próprio Kamen Rider, é só uma máscara que não é o Kamen Rider.
Nossa.
Isso falando de 2 e 3. Isso só muda no Amazon. No Amazon realmente é o Kamen Rider e peladão. Agora antes era uma roupa. Tanto é que a cara do Kamen Rider.
Eu sempre achava isso bizarro, porque esses dois eles aparecem no RX no final. E realmente eles têm um design muito diferente dos demais Kamen Riders, que realmente parecia uma coisa mais monstruosa, mais mutante, né?
É, porque o design, na verdade, o design deles é monstruoso, mas eles usam as máscaras pra esconder. E você vê até no primeiro lá, quando ele transforma, a cara dele rasga, fica cheio de cicatriz, aí ele vai e coloca a máscara por cima.
Ah.
E inclusive o Black não tá pelado.
Entendi.
Sabe que o Black Edge tá usando roupa também, né?
Eu sempre entendi aquele traje dele como se fosse uma bioarmadura, como eu comentei. Mesma coisa do Chris, que ele vai ficando pelado e que ele vai absorvendo a bioarmadura.
É, se você lembra, no primeiro episódio do Black, ele transforma sem colocar armadura.
Ah, sim. Tem realmente uma cena lá, que toda a cena de transformação, ele é... Parece que tá faltando um pedaço de por cima dele. Aí, quando ele termina a transformação, é que endurece a armadura dele.
se você for ver o mangá também, começa com ele sendo um inseto mesmo. Aí só mais pra frente que ele vai e consegue amadurecer.
Ah, é? Então no mangá tem esse detalhe? Não sabia disso, não.
É, porque por baixo daquela armadura é um insetão bizarro. Daí tem a armadura bonitinha de Kamen Rider por fora, né? Claro que fica, mas tem o Kamen Rider X.
Eu sempre imaginava que isso era como um exoesqueleto que saía do corpo dele, sabe?
Não, o Laro fica rindo, mas ele não sabe que tem o Kamen Rider X. Você já ouviu falar desse?
Ah, sim.
O Kamen Rider X é um Kamen Rider igual a todos os outros, mas não tem uma armadura bonitinha de Power Ranger por cima.
Esse eu vi. Eu vi esse filme. Bizarro, a história dele é triste. Ó, e o que acontece com aquele filhote lá dele? Você sabe que ele vira um Kamen Rider também?
Não, no final do filme não acontece nada. Porque eles iam fazer o filme...
Só acabar com aquela história em aberto, ele sai com o filhote e pronto.
É porque eles iam fazer a série depois, né? No ano 2001, eu acho.
É, foi uma época que o Kamen Rider estava em baixa. Eles quase cancelaram o projeto.
É, depois foi porque o cara morreu, né? O Shinomori.
Sim.
O Shotaro morreu, aí o filho dele... Não, peraí, o Shotaro ainda queria o Shin, só que ele morreu. Aí o filho dele foi e voltou com os Kamen Rider, aí o Shin foi abandonado.
Não, e o Shin, isso é uma pegada bem adulta, como se ele tivesse saído.
Porra.
Ele deu, foi um azar mesmo.
Foi um azar, porque ia ter sido muito foda, ia ter sido igual o Amazonas que saiu agora.
Mais 18.
O Amazon.
Não, geralmente esses tokusatsu, quando eles têm uma pegada mais 18, eles são muito interessantes. Vou dar um exemplo aqui dos Power Rangers. Para os Power Rangers não ser considerados um tokusatsu por não ser um japonês, porém é uma adaptação tokusatsu, se não me engano, deveria ser considerado como tal. Nos quadrinhos, eles estão numa pegada mais adolescente e jovem adulto. E as histórias que estão sendo desenvolvidas lá são maravilhosas. São nível Marvel, nível DC, nível mangá. São histórias assim, ó, filé demais. Deram uma nova cara e eu tô torcendo pra animação sair. E sair nesse estilo adolescente adulto. Vai ser maravilhoso.
Tá, ia ser foda, viu? Eu não conheço muito mangá, não. Só livro.
Cara, pode dar spoiler aqui, seu Lars?
Pode.
Acontece o seguinte. Lá no Power Rangers, no quadrinho, eles já estão trabalhando no multiverso. Então... Existem terras paralelas. Existem alguns mundos, alguns universos que são independentes, e existem algumas terras que são paralelas. Então, por exemplo, você tem um universo normal da TV, que é um universo. Aí você tem alguns universos paralelos. Nesse universo paralelo, surgiu um Tommy do Mal. Cara, o cara destruiu tudo. Ele destruiu tudo que existe. Tudo. Aí eles deram um jeito lá no final de recuperar, de refazer tudo, mas o cara foi pica das garras. Ele foi um vilão que destruiu tudo, mas de deixar nada. Ele reescreveu tudo do jeito que ele queria. Eles só conseguiram desfazer porque eles colocaram tipo um hack nele, sabe? Onde eles colaram meio que uma alma de um outro Tommy nele, e na hora lá que ele pegou o poder, o outro também teve o poder. Aí eles conseguiram isolar ele numa dimensão à parte. Mas ele conseguiu, assim, que nenhum vilão de nenhum lugar conseguiu. E aí serviu de gatilho para outras histórias. Porque inimigos que antes tinham sido destruídos, que antes estavam selados, no começo da existência da rede de morfagem, agora estão voltando. E agora eu estou nesse ponto da história. São vilões que são muito ancestrais, vilões que estão no nível desse, que destruiu tudo, vindo para atrapalhar a vida dos Power Rangers. Lá tem também o Hyperforce, que foi um RPG que eles lançaram, também oficial, que é uma história maravilhosa, nível Jovem Nerd, cara. Muito bom mesmo.
É bom. Cara, você sabe que essa é a mesma história do jogo, né? Você viu o último jogo que saiu de Power
Rangers? Eles são um cadete da Força do Tempo, né? A Força do Tempo que foi bem popular, acho que você já tem escutado. Só acontece o seguinte, na hora a Força do Tempo é invadida. Aí eles que estavam lá na patrulha, lá na escolinha deles lá, eles conseguem fugir numa nave para perseguir o cara que atacou. Nisso daí eles recebem um mofador e eles ficam nessa missão de ir atrás desse cara. Eles vão indo atrás desse cara, Eles cavam com a linha do tempo inteira, mas aí a história acaba sendo a terceira temporada. Então nós não sabemos o que acontece, como essa história acaba. Mas eles cagaram tanto, que o Lord Zedd, Rita e seu filhote se tornaram tipo o Espectro Negro. Então, ou seja, eles seriam a força maligna mais poderosa do universo, equivalente àquela força maligna do espaço, né? Do Power Rangers no espaço.
Só.
A gente pode esquecer de falar também, não, DCM, é do Redman.
Porra, Redman é muito bom, velho. Redman é da família do Superman, né?
Não me recordo, mas esse nome pra mim é novo.
Cara, então, no começo lá, o Superman tinha o Ultraman normal, o Ultra Seven, a família Ultraman que vai indo. Mas os outros caras que trabalhavam no Tsubaraia,
sim,
queriam fazer, falaram, olha, você pode fazer seu Ultraman, a gente não vai te dar tanto dinheiro, mas vai lá e faz. Aí um desses caras criou o Redman. Redman é um Ultraman também, mas porra, é como se ele fosse do mal. O Redman, ele é feito como se fosse um filme de terror. Que tipo, o Redman é o Jason e o monstro é a vítima.
Eu acho que eu já ouvi falar desse cara.
Cara, a primeira coisa que acontece é o Redman chega, coloca fogo na natureza, começa a cortar água.
Ah.
Aí ele vê um monstro lá na puta que pariu, vem correndo e mata o monstro. Sempre tipo.
Que isso?
Mal, é?
Então ele tem uma pegada oposta daquele Ultraman Cosmo, é?
Não, exatamente o contrário, o Redman só mata.
É, o Cosmo, os Ultraman, eles são tipo ambientalista. Temos que cuidar dos monstros, os monstros são maus, os malvados despertam a maldade dos monstros.
É, falar sério, eu não gostei muito dessa versão. Deixar o Ultraman, os monstros, todo mundo pequeno, não faz muito sentido no universo Ultraman.
E eu acompanhei, o que eu acompanhei de mais moderno do Ultraman foi a animação do Ultraman na Netflix, que é praticamente transformando um mangá em anime, né? Que o Ultraman, ele continua também em mangá.
Não, o Ultraman, o parecendo lá, os monstros estavam tudo no tamanho humano, sendo que eles são gigantes.
Eu acho que eu não gostei tanto, não foi nem disso. Eu acho que faltou foi explicação. Porque realmente o Ultraman era gigante, né? E na série dá pra entender que o Ultraman lutava gigante. Então não ficou muito claro isso, né? Porque, o que eu entendo? Agora eu vou colocar o...
Ah, não, o Ultraman dá pra entender porque o Ultraman pode ficar pequeno. O Ultraman decide o tamanho que ele vai ser. Agora os monstros, como é que ficou pequeno?
Isso é estranho. Porque dá a entender que seria como se fosse um filhote, uma espécie menor, né? É... Isso aí ficou meio esquisito. Porque no Ultraman também tinha os alienígenas que tinham o tamanho de um ser humano. Tinha alguns monstros que tinham o tamanho de um ser humano. Mas os monstros que davam o problema eram os gigantes, não eram os pequenos.
E outra treta também é que essa história aí de filho do Ultraman, caralho, já tem. Tem a série de filme do Ultraman Zero, que o Zero é filho do Ultra Seven.
Ah, mas ele deve aparecer no... Não, ele aparece, ué. Aquele cara lá, o outro lá é ele, não? O da espada?
Aparece o cara da espada com a armadura do Ultra Seven, mas ele não é o Ultra Seven.
Ele não é o filho, não?
Não.
Ué, eu tinha entendido que cada um deles ali tinha alguma conexão com algum Ultraman.
Então, o único que é o Ultraman mesmo é o Ultraman, velho. O resto é tudo só uns caras do
Ultraman. Isso, ele é o Ultraman. O menino, ele recebe alguns genes do Ultraman, porque quando ele tinha lá o Ultraman dentro do corpo dele, ele foi lá e gerou um filho. E aí alguma parte da genética do poder do Ultraman passa pro filho.
É isso.
Da mesma forma que o velho também, ele não é um velho normal. Mesmo o Ultraman tendo saído do corpo dele, ele ainda é um super-humano. Só pelo fato do Ultraman ter trombado nele lá e colocado sido parasita do corpo dele lá. Se bem que ali no caso os dois ganhavam, né? Você tá doido, você fusiona com o Ultraman e você ganha super força? Tá maluco aí? Tá dos dois ganhando, nem parasita.
Outro problema é que o Ultraman não sai do corpo da pessoa, né? Depois que fundiu já era. Ainda mais que o cara do primeiro.
Não, ele sai. Ele pode sair. Ele pode sair. No caso ele não sai por quê? O ambiente, isso é explicado nos Ultramans antigos que meu pai já explicou. O ambiente da Terra é tóxico pro Ultraman. Por isso que ele tem o tempo de ficar.
É, ele precisa ficar dentro do ser humano. Sim, mas o negócio é que caso.
Isso, ele tem que ficar dentro do ser humano pra não morrer. Porque se ele ficar, ele, ET, na Terra, o próprio ambiente da Terra intoxica ele. Aí ele morre por causa natural.
Mas o problema é que, no primeiro Ultraman, o cara não tem corpo. O cara foi esbagaçado, meteoro.
Isso, fica subentendido que o Ultraman salva a vida dele. Realmente.
Esse que é o negócio, se o Ultraman sair, ele morre. A maioria dos Ultraman antigos, eles resgatam o cara depois que ele já morreu. Então, se o Ultraman for embora, o cara morre. E você for ver na série até hoje, mais pra frente, o cara e o Ultraman estão juntos até hoje.
É, realmente, na história física do que passa na TV, é isso mesmo. Os caras não separam.
Não, o cara é abduzido.
Pode ser que talvez seja um universo paralelo, né? Então essa série tem que ser passada num universo paralelo pra fazer sentido.
Mas falando em Ultraman mesmo ainda, qual foi o último Ultraman que você viu? Sem ser o da Netflix.
A última coisa que eu assisti do Ultraman foi um filme que tinha esse Ultraman Cosmos e outros dois que eu não sabia o nome. Que a Terra tinha sido devastada, todos os adultos tinham ido pro ralo, sumiram. E aí um menino pega o Ultraman, se torna o Ultraman, e eles lutam os três lá. E eles acordam o Tiga, que estava congelado lá pelo monstrão.
É o Cosmos, Dyna, Tiga e o outro lá com os dois chifrinhos, zero?
O Tiga aparece no finalzinho, isso.
É, o Tiga é só no final.
Eles acordam lá o Tiga e o Tiga fala, ah, agora eu vou chutar as bundas agora que eu acordei.
Esse aí foi o último filme do Zero, que é filho do Ultra Seven?
Não sei.
Fala, puta que pariu, que filme bonito, velho.
A história é boa, eu gostei também.
Não, eu não tô nem falando da história, não, tô falando da imagem, a qualidade do filme. Puta que pariu.
Não, a resolução de imagem também é maravilhosa, maravilhosa. Eu só não gostei do roteiro, a única coisa que eu achei estranha foi aquela cena do personagem principal, quando ele tá tentando fugir e aparecem tipo umas pedras, ele fica correndo assim. Eu achei aquela cena esquisita demais.
Eu fico estranho.
Eu achei que era muito estranho. O resto eu achei muito bom, filme, gostei também.
Agora que a gente não pode deixar de falar também é as adaptações americanas dos Sentais, né, cara? Que é aquelas partes mais zoadas que tem, igual. Vocês lembram de um que era um menino? Ele era um Ranger azul, aí quando ele transformava, ele ficava adulto?
É, isso aí foi no Turbo, não foi? Antes de virar.
É.
Foi, Turbo. Antes de virar. Exatamente. Foi a segunda temporada de Turbo. Que a primeira temporada de Turbo ainda era com a equipe antiga de Mitch Morph, né? Que tinha como referência o Tommy. E a próxima temporada aí começa a era do TJ, né? Isso tudo ainda era Jordan, na verdade. O TJ, ele vai turbo, vai espaço, né? Que aí ele deixa seu Ranger vermelho e passa seu Ranger azul. E aí, em espaço, acaba era Zordon, que o Zordon morre. E aí começa aquelas séries que são à parte. Ali ainda, em Galáxia Perdida, você tem uma conexão muito forte com a era Zordon, porque o Alpha fica em Galáxia Perdida. E aí, depois de Galáxia Perdida, que tem um rompimento total com a Era Zordon, e cada um dos vilões ali tem sua própria... Não tem mais nenhuma espécie de conexão com o Zordon, né? As histórias.
Só tem uma conexão que fica nas outras, que é o Tommy, né? O Tommy sempre tá.
Não, o Tommy, ele não aparece em todas. Não, nem sempre. O Tommy, ele vai retornar... Quer ver?
Ele retorna no...
Em Força Animal. Força Animal, ele retorna pra convocar os Rangers Vermelhos de cada uma das equipes. Isso tem você tem a equipe do Resgate, que não chegou a conhecer o Tommy. E tem uma equipe anti-resgate? Espaço, Galáxia Perdida e Resgate, não é? Força do Tempo. Resgate e Força do Tempo não tem nenhuma menção à Tommy, a equipes antigas, exceto o crossover da equipe, né? E aí ele volta em Resgate. Em Força Animal, convoca o pessoal pra ir destruir acho que é o Psycho Ranger Verde, ou os Psycho Rangers Ressuscitados, não lembro. Que eles queriam pegar os Zords sem penterra do Lord Zed pra atacar o terror.
Você entende a sorte que a gente teve no Brasil de pegar a tradução direto do Japão, em vez de pegar as americanas? Tipo, tirando o Power Ranger, que o Power Ranger já é a versão americana, mas Kamen Rider...
É, porque geralmente quando passa por um filtro de uma outra linguagem, muito se perde, muito se modifica.
Não só muito se perde, muito se modifica. Você ouviu, já ouviu falar de Masked Rider?
Ah, o Masked Rider, no caso, ele foi uma adaptação do... Não, mas ele foi uma adaptação do Kamen Rider, só que não deu certo. O público não gostou.
É, porque eles pegaram o Kamen Rider Black RX e fizeram tipo um Power Ranger com ele, com os atores americanos. Uma merda tão grande. Ninguém quis. E depois fizeram...
Mas ele ainda existe na história, mas é provavelmente o Kamen Rider Black RX do Power Ranger, ele vai ser um Ranger. Ponto, matou a história ali. Porque acaba que ele ainda é citado. O planeta, a espécie alienígena, o criador do Alpha, isso tudo ainda é citado também nos quadrinhos. Então ele não foi apagado, ele só foi readaptado porque foi um fracasso, um fiasco, o Maskman, né?
É, não, eles fizeram a mesma... Não o Maskman, o Masked Rider.
É, o Masked Rider, desculpa.
Que é o Kamen Rider Black RX.
Não, mas sabe qual foi o problema? O personagem principal não tinha carisma. o ator que eles colocaram não tinha carisma nenhum. E a ambientação foi muito estranha. O nome, ele vem de um planeta que é destruído. Os vilões, eles são vilões esquisitos também. Não souberam trabalhar essa transformação. Porque uma coisa é uma equipe de Power Rangers lutando contra um inimigo gigantesco com um mentor Zorro. Outra coisa é o cara sozinho. Isso não faz sentido.
E você viu que eles fizeram depois de novo, né? Mas com o Ryuk.
O Kamen Rider Dragão? Não, o Kamen Rider Dragão foi bom.
Eu não sei, que eu não vi esse.
Kamen Rider Dragão, não sei se você fala mal, não. Foi maravilhoso, cara. Aquela adaptação.
Eu não assisti, velho. Nem no Brasil eu não tava mais com
o Massu. Ele... Só vou te explicar o que aconteceu, por que ele não emplacou no Brasil. Eles me colocam o Kamen Rider, Cavaleiro Dragão, pra competir com o Naruto. Ah, você tá aqui, você tá de brincadeira, né? A Globo foi burra. Se ela coloca ali o Kamen Rider antes do Naruto, dava certo. Ou depois, não. Vou colocar junto com o Naruto. Aí tem que dar fracasso mesmo, gente.
Tá de sacanagem com
isso. E o Naruto tem uma vantagem, que ele já tinha começado quando eles trouxeram o Kamen Rider. Não tem como competir, não. Aí eles falam, ah, foi um fracasso no Brasil, não tem que eu trazer mais Tokusatsu. Mas, pô...
Cagaram o pau.
Naruto, né, meu amigo?
Coloca aí na Band, 7 da noite, pra ver se faz sucesso.
Pra colocar a tarde, senhor. Tava dando 2,5 de audiência quando começou a pandemia, que eles ficaram sem futebol, eles passaram os tokusatsu. Só que, tipo assim, a Band também não fez publicidade, não, mano. Se a Band fez uma publicidade legal, falando, ó, tem esse tokusatsu aqui passando esse horário, todo mundo ia, senhor. É que nem o canal novo agora, o Load. Na hora que o povo ficar sabendo que esse canal tá aberto aí pra todo mundo assistir, acabou, aí. Mas tem que ter publicidade.
Isso que é foda.
Não, imagina só se a Band passasse o último episódio do Kamen Rider Black e fizesse a publicidade. Ah, amigo, nesse dia, só no último episódio, ele ia bater a audiência de todo mundo, senhor. Kamen Rider batia a audiência da Xuxa, senhor.
Não, falando, você tá falando do Black ou do Black RX?
Do Black. O Black não teve o último episódio exibido porque ele não foi dublado. Só que ele foi dublado recentemente, né?
Mas foi dublado?
Hum?
Não, foi dublado antigo, eu tenho ele.
Não, você tem a versão de fã. Ele foi dublado faz o quê? Uns 5, 6 anos só?
Eu tenho o Kamen Rider dublado, Black e Black RX.
Não, mas o último episódio não é dublado. Você pode olhar lá que ele é japonês, ou então com fã dublagem.
Não, mesmo pessoal aí, velho. Tá lá?
Não, então você tem um box mais novo. Esse box deve ser mais novo.
Eu tenho um box japonês.
Na época da Manchete, o último episódio, ele não foi nem sequer comprado pra dublagem. Então pesquisar aí. Esse box que você tem deve ser mais moderno, já com a dublagem.
Depende, quando que foi?
Eu não lembro, mas essa dublagem, ela não saiu na época da Manchete, é isso que eu tô falando. O último episódio dublado, ele não chegou a ser vinculado na televisão. Ele só começou a ser vinculado quando lançaram o primeiro box oficial em DVD do Kamen Rider. Se você tem daquelas versões piratinhas, onde o povo pegava da internet e tal, ou você vai ter o último episódio dublado por fã, ou então você tem o último episódio legendado. A dublagem oficial, ela veio mais tarde, quando a Sato readquiriu os direitos do Kamen Rider. Aí ela foi lá, remasterizou os episódios e redublou o último episódio.
Então, deve ser esse que eu tenho mesmo, porque eu tenho até o último dublado.
Deve ter menos de 10 anos essa dublagem, porque faz uns 10 anos que passou esse trem. Eu não sei as datas, mas você pode pesquisar aí que você vai ver que esse box é mais novo. Ele não é da época da Manchete.
Não, da Manchete não é mesmo, não, que é remasterizado.
Exato, exatamente, isso mesmo. Quando remasterizaram, fizeram a dublagem do último episódio.
Não, exato. Eu tava fazendo a coleção, mas eu me fudi que a minha sogra jogou fora.
Ah, não, sério?
Sério, eu tinha o Kamen Rider 1, tinha o Kamen Rider V3, Black.
Nossa, esse trem é caro, só dá até dó, né? A pessoa não sabe, pô.
E foi do nada assim, cara, ou ela enganou?
Não, do nada, minha sogra é pau no cu, velho. Esse negócio não é dela, é lixo.
Nossa. Então você tem uma daquelas sogras da piada.
Cara, você não tá entendendo que ela jogou fora. Você não tá entendendo que ela jogou fora um HD meu, videogame, de 2 TB.
Não.
Um HD de 2 TB, mano, é $200. Pelo menos era quando eu comprei. Com todos os meus jogos salvo. Ela só pegou assim, tá escrito Satã, que é do demônio, jogou fora. Cheguei em casa do trabalho, cadê meu HD? Cadê meu videogame?
E ela pagou?
Não.
Família tem esses problemas, família não paga não, rapaz. Prestar dinheiro pra família, mas no seu caso é pior, né? Que não foi nem emprestado.
Mas como é que foi o DCN? Ela mexe só as coisas?
Sim, velho, ela vai lá, mexe os negócios, joga fora o que ela quer. Agora não, mas agora ela tem casa, né?
Lars, tem tudo quanto é tipo de pessoa que você imaginar, Lars.
É, falou que é, sogra é tudo quanto é tipo de pessoa, velho. É uma desgraça. Ah, então, aí tem uma última coisa pra gente falar aqui, né? Que é os tokusatsu nacional.
Ah, sim. Tem o Insecto-san, né? Tem mais, só. Me ajuda a lembrar aí. Deve ter mais um, pelo menos.
Não, tem muito. Tem o Kamen Rider Bra, tem o... Caralho, esqueci o nome do bicho agora. Um cara com armadura azul, que a armadura é foda pra caralho, mas eu não lembro o nome.
Ah, eu já vi esse cara na internet também. Tem também uma continuação do Jasper que eles fizeram, né? Que é um cara curto, se nome Rafael.
A continuação do Jasper tá linda. Só tem que ver quando vai sair, né? Era pra ter saído ano passado.
Mas isso é fã animation, né?
Não, é oficial.
A história continua no mangá também.
A brasileira, oficial agora?
Essa do Rafael, acho que é Rafael.
Aham, uhum. O povo da... não saiu. Não, eu tô falando da a animação.
Não, vai sair. Isso aí é uma continuação oficial, sim. Tô tudo sabendo. Que vai ser tipo filme.
Vai ser tipo filme, negócio tudo. É oficial. A Toei também. A Toei viu que o cara tava fazendo, falou, opa...
Tá passando então.
Toma esse dinheiro aqui, tá licenciado, faz dinheiro pra nós. Trabalha de graça.
Ah, então provavelmente ele deve sair com a SAP nessa aí. Ele deve ser tipo... É que ele fez uma entrevista, você falou que se ele fosse pegar, ele ia pegar pra ser o coordenador, né, da história. Então provavelmente aqueles tases que ele fez vai virar tudo promocional, né? E a história deve continuar a partir daí com a animação. Que deve seguir, eu imagino eu, deve seguir a mesma linha de história do mangá.
Talvez.
O roteiro já tá pronto, né? Segue o mangá pra não gerar confusão no público.
Porra, falando em mangá, tem um que eu tô esperando. Eu tô esperando muito sair animação, mas ninguém sabe se vai sair ou não. Porque o mangaká não gosta de anime. Tem lógica isso?
Tem, uai. É que nem escritor que não gosta de audiobook.
Caralho, mano. Tem que se fuder uns caras desses. Mas é, tá feito, mano. O Kamen Rider Spirits. Que pega todos os Kamen Rider clássicos até antes do Black. Não pega o Black, pega de antes dele pra trás. E fizeram o mangá, velho. Já tá terminado, eu acho. E só tá esperando pra sair o anime. Mas aí é briga com o mangaká, né?
Ah, mas na hora que chegar o dinheiro no rabo, o cara muda de ideia. Além de comprar o leitinho pros filhos, a coisa muda.
Então.
Agora, se ele for um solteirão, eu sou ferrado, viu?
É só esperar a Netflix, né?
Não é?
Porque a Netflix tá numa agora de fazer adaptação de mangá. De manhwa também.
E produções nacionais, velho. A Netflix, ela tá vindo pra... chutar a bunda mesmo, né? Porque a gente que é tipo brasileiro, a gente não é valorizado em nada. Os poucos que tentam exportar a nossa cultura, sei lá, eu acho que quem obteve mais sucesso foi o irmão do Jorel. Porque você tem, por exemplo, o Protocolo AOR. Tem muito... eles têm uma pegada mais como se fosse DC Marvel. Tem muito herói nacional lá que é bom, é um produto bom. Mas não tem estímulo. Aí... fica elas por elas, né? O próprio Insecto-san, que vocês comentaram aí, né?
A história minha com o Insecto-san é foda, porque a gente participava do mesmo grupo de vídeo tosco. Então, tipo, ali era todo mundo fazendo vídeo de saco, vídeo de filme de TU, essas porra assim. O Lars mexendo o saco toda hora pra gravar as Zarabatanas do Inferno.
Não, tem que gravar a parte do... Que isso, aquilo é uma obra-prima, cara.
Porra, as Zarabatanas do Inferno foi um dos melhores ali, velho. Na verdade, o meu melhor foi a saga do Mindy. Mas naquele mesmo grupo teve a Capiranha, teve o Ataque das Mochilas Catapinas.
Nossa!
Porra, mano. Xixi no Murokai, incrível golpe da Ego Voadora. E o Insecto-san, desde o começo lá. Porra, foi tudo quanto é negócio de televisão.
Insecto-san, pô, foi no Luciano Huck, né? No SBT, no PAN.
E o mais foda é que ele consegue juntar a gente pra gravar pra ele de graça. Todo mundo ali trabalha, é voluntário. E os caras estão fazendo isso o quê? Desde 99, desde 2001, não lembro?
Porra, ele não gostou muito de eu zoando ele, não, né, cara?
Eu achei incrível isso, velho. Sim, uma pessoa aleatória levou uma resposta direto do próprio Insecto-san.
Não, é culpa desse DCM, só fiquei marcando eu toda hora lá pra ver o cara, velho.
Ah, porra, é merecido. Eu marquei você numa outra agora, dele pilotando a CG com a roupa do Insecto-san.
Eu fiquei devendo de mandar pro Laros a coisa do Toninho, né? O Toninho, o ninja que veio da roça, do Boris Ricardo.
Mas no Insecto-san eu tenho um problema só com o Insecto-san até hoje. Que eu tenho desde a primeira temporada, mas parece que finalmente eles vão arrumar. Que é o capacete do Insecto-san, velho. Todo mundo tinha um capacete merda no começo. Que era só aquilo ali, né? Que é o EVA com um papel laminado por cima. Só que os caras foram melhorando e todo mundo agora tem um capacete fora. Porra, o Insecto-Fire, o Insecto-Black, o KZG. Todo mundo tem um capacete fora. Menos o Insecto-san, que é o que a gente faz dele. O Insecto-san ainda tá com um capacete de amassadão.
Não, mas ele... naquele episódio lá que o Luciano Huck é o vilão, cara. A música do mestre dele é a música do Ryu, cara. Do Radu.
Que Ryu, velho? A música do...
Espera um minuto. O Luciano Huck já deu a dica, hein? Ele foi o vilão do Sekiro Son. Pelo amor de Deus, já sabemos em quem vão votar, velho.
Sim, sim.
Caralho, mano, sério, se o Luciano Huck for fazer... Vou realmente tentar ser presidente. Toda vez que eu ver o negócio, eu vou colocar ele com a roupa do Sekiro Son. Não sei se isso vai ajudar, se vai estragar, mas eu vou colocar.
Não, o pior é o seguinte: eu falo que se ele candidatar, ele ganha. O povo não acredita, velho.
Pô, mas eu acho que ganha o Trump, velho. O Trump ganhou. O Trump era host de reality show.
Eu acho que nem tanto pela mesma pegada do Trump. Eu acho que é mais pela pegada dele ser muito popular.
Mas então, velho, o Trump... Mano, o Trump não tem nada de política. O cara era host de reality show.
É, o Trump, ele não é só um cara famoso no reality show. Ele também trabalhou com grupinhos de WhatsApp, disparo, essas coisas. Então ele já foi se tornando um nome pra... atraente para a extrema direita dos Estados Unidos, que é povo que acredita em conclusão, essas coisas. Então não foi só ser famoso, teve outros negócios. O que o Luciano Huck tem aqui no Brasil é só ser famoso. Ah, sim, ele se venderia como um não político.
Ah, mas o que eu tô falando é que ele não tem nada de polícia, de política, quer dizer.
É, poderia dar certo.
Sim, mesma estratégia. Ah, o cara é o cara que ajuda os pobres. Fazer os programas lá com o dinheiro dele é a melhor coisa pra ser o presidente, não é não?
Pra quem é mais simples, sim. Eu tô morrendo de medo dele candidatar mesmo. Ele faz ali uma chapa forte com... O problema é que se ele fazer uma chapa, ele não vai fazer uma chapa com alguém de esquerda. Ele vai fazer uma chapa com alguém de direita.
Cara, mas eu acho que o Luciano vai ser do PSDB, ou do Novo.
Porque pra gente, o ideal seria a gente ter uma chapa que falasse assim, não, a gente quer resolver o Brasil, chega de brigo político. É nessa chapa que eu quero votar. Só que é ego demais. Política do Brasil é ego. Se você tirasse o ego dos políticos, o Brasil era outra coisa.
Vocês lembram dos antigão, cara, tipo Cybercops?
Cara, eu não assisti Cybercops mais antigo, não.
Esse já é anos 80 lá. A partir dos anos 90... que eu conheço mais, e mesmo assim é aquele negócio, minha casa não pegava a manchete, eu só quis assistir isso quando ia pra casa de vó, que era uma vez, sei lá, cada dois meses, uma coisa assim, de vez em quando, do nada, a TV pegava a manchete ali por volta de 6 horas, mas depois parava de funcionar, e eu só consegui ter parabólica mesmo, foi na época do Pokémon na Record, a partir dali eu consegui assistir o que todo mundo assiste.
Esse negócio do Cybercops, Metal Hero, eu não assisti muito, não. O único que eu assisti todo foi...
Metal Hero é assim, vou ensinar um jeito fácil de entender o que é Metal Hero. Tira o Super Sentai, tira os Kamen Rider, tira os Ultraman, o que sobrou é Metal Hero.
Cara, eu achava que todos eles eram Metal Hero.
Não. Você falou Giban, Jiraiya, Giban... Não, Jiraiya não, é Jasper... É, em um Spectre, um Spectre cheguei a acompanhar. Tinha aquele outro que era no mesmo mundo do Spectre, que tinha menina, tinha um robô amarelo que parecia um trator, tinha os outros dois caras, o cara de azul também, não lembro o nome dele.
É, porra, eu lembro da música dele, mas eu não consigo lembrar o nome também. Mas era do Spectre também, é. Tinha o Spectre, teve poderes, o xerife espacial tiveram três. Foi o Gavan, Sharif, Shiver. E aí a outra, o negócio, né? Que o Jaspion é no mesmo mundo do xerife, mas ele não era o xerife.
Isso. É isso mesmo. Mas tem uns filmes novos agora que tá todo mundo... O Jiraiya, ele foi incrível. Porque ele conseguiu. Ele tem a série própria. Ele faz parte do mundo metalmeiro também, que é o mundo lá do Jaspion. E ele existe também no Super Sentai e no Power Ranger. Ele é um xerife espacial no Power Ranger.
Ah, ele existe no Power Ranger? Caralho, sabia dessa... Tu tá vendo Sentai?
Existe. Existe uma teoria que eles falam, que sabe a SPD? Você lembra do país SPD, né? Que a história fala que teve um cara que começou a SPD. Estão falando que esse cara é o Jiraiya. E também teve agora na morfagem feroz um outro.
Jiraiya, o incrível ninja, criou a SPD?
Isso, porque ele lá no mundo dos Power Rangers, ele é um xerife galáctico. Ele é tipo um policial da galáxia. é que agora nós estamos chegando na fase que a SPD vai ser construída. Nós estamos chegando no ano em que a SPD vai nascer no, na linha temporal normal.
Mas não, eu tô falando. Você não tá falando do Jaspion, não, velho. O Jiraiya era um ninja. O Jiraiya era separado.
Não, eu tô falando do Jiraiya. O Jiraiya, ele é um personagem que existe no Power Rangers. E tem um outro Metal Hero também que existe, eu acho que é o Sharingan. Ele também existe no mundo dos Power Rangers. Ele já apareceu e fez sua participação numa fase de Feroz. Só que eles não são Metal Hero, eles são personagens daquele mundo lá.
Ah, porque teve o crossover dos xerife espacial com os Power Rangers. Que eles são junto pra SPD. Pra SPD. Aí no Power Ranger eles foram e adaptaram.
Não, ele aparece, não é no SPD, não. Desculpa, no Super Sentai ele aparece naquela série do Ninja, que adaptado virou Aço Ninja.
Não, sei o que você tá falando agora. Na série dos Ninja, tá certo, aparece o Jiraiya.
Isso. Aí ele aparece como um policial, não, um xerife galáctico, um xerife do espaço.
Eu só acho bizarro o Jiraiya ser o xerife do espaço.
Não, ele é um mofador, né? Tudo aquilo que é no Power Rangers, nos Power Rangers, tudo que a gente tem de personagem, eles adquirem o poder através da força, através da rede morfágica. Então, geralmente você tem um objeto, alguma espécie de máquina, algum tipo de aparelho, que dá ao portador esse acesso à rede morfágica e assim ganha o poder, no caso, um poder rede. Aí pode ser uma espada, pode ser uma pedra, pode ser um morfador. Algumas pessoas têm acesso direto a essa força de essa rede de morfagem. Alguns ficam loucos, por exemplo, o caso do Lord Zedd, o espectro, esqueci o nome do espectro negro. Então, no caso, o Jiraiya ali, ele vai ser um Power Ranger. O Max também é um Power Ranger. E é importante também salientar que magia é uma força do universo Power Ranger que não necessariamente está relacionado à rede de morfagem. Então, pode ter acesso à magia e não ter acesso à rede morfagem, acesso aos dois. E é uma coisa interessante que eu lembrei aqui agora, só para complementar. A rede morfagem, ela existe no universo DC. Porque quando os Power Rangers foram transportados para aquele mundo, eles conseguiam morfar. Ou eles tinham alguma maneira de puxar essa rede morfagem entre as dimensões, ou a rede morfagem também existe no mundo DC. Porque na hora que houve esse evento dos Power Rangers, do mundo ser destruído, houve um grupo que ficou preso em uma dimensão onde eles não conseguiam morfar por muito tempo, porque não existia força de morfagem lá. A morfagem era muito rápida, ela não conseguia se manter.
Eu queria agradecer a participação de vocês dois aí, galera. Vamos ver se a gente faz uma parte 2 também, falar de outras nostalgia também, cara. Tem como você passar seu adeus aí, desse?
Então, adeus, bando de Shinigami. E vamos ouvir lá o Esquadrão Ufo e o Briga no Parquinho, se voltar, que já deve ter voltado. Se não voltou ainda, não volta mais.
Desse Zelan, cara, seu adeus.
Então, falou Descendentes de Picaio. Tamo lá na Costa TV e no TikTok, firme e forte. Finalmente saiu a votação no nome do meu canal, Bioprimal, e logo mais eu vou mandar o resultado para vocês verem. E muito obrigado aí pela oportunidade, Lars. Precisando aí, tamo aí. Pau pra toda obra.
Aí sim, cara. Obrigado aí, gente. Até mais.
Falou.
amor.